Fala pessoal, beleza? WhatsApp bombando aqui, a galera. Cadê o podcast? Cadê o podcast? Eu sei que tem muita gente que escuta até o final, tem gente que escuta aí 5 minutinhos, mas saiba que é super importante, né, esse momento de conteúdo e informação. Lá fora, tempo velho quente, sexta-feira. E eu sei que tem gente que vai se atrapalhar, vai se atrapalhar, né? É, naquela questão assim, ah, um mês de frio, um mês de inverno, ah, eu vou beber, eu vou. Meu, a gente tem que parar com isso, sabe? De sempre querer ter uma compensação, de uma recompensa. Ah, eu fiz, eu mereço. Não só na questão do exercício, na questão da vida como um todo, né? Ai, trabalhei o dia inteiro, mereço tomar aqui uma cerveja. Aí vai lá, em vez de tomar uma, toma cinco. Ah, eu mereço. Senta ali, né, faz um pedal, aí senta lá e come 5.000 calorias e gastou 2.000. Né? Ou ah, eu mereço. Vai lá e abre o chocolate e come a barra inteira. A gente não pode cair nessas ciladas, até porque hoje a nossa alimentação, as coisas com que a gente come, né, no nosso dia a dia, meu, elas estão totais focadas em nos viciar pela quantidade de açúcar, pela quantidade de conservante. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Pode ver, ninguém consegue abrir um pacote de bolacha, abrir um pacote de salgadinho. Ah, só vou comer um pouquinho. Meu, chafurda, chafurda come tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de recompensa, porque a recompensa, ela pode num primeiro momento ser uma coisa inocente, mas ela pode ser um gatilho para uma coisa muito pior, né? Você tá ali a semana inteira regradinho, semana inteira regradinho. Aí vai lá, ah, eu mereço. Aí vai lá, come alguma coisa, ou toma alguma coisa e passa do ponto e é o gatilho para vir muito mais e tudo aquilo que você ganhou você perde e aí arrisca que ainda começa a outra semana numa condição pior e vira uma bola de neve, tá? Então, vamos ter muito cuidado com relação a essa questão da recompensa. Normalmente eu deixo pro final, mas vou fazer aqui no começo, que é dar os parabéns, né, pra galera da semana passada. A gente teve o Rodrigo e o Victor lá no pedal de ferro, 125 quilômetros com 2.600 lá vai pedrada, parabéns, né? Dureza, não é qualquer um que termina um negócio desse, ainda mais assim, viajar de madrugada, o negócio larga 5 horas da manhã, tava chovendo, garoa, parabéns mesmo, ó, né? Aí do Atlo tivemos o George e o Leslie, né, no pódio ali, junto com as duplas que eles fizeram. E na Copel a gente teve o Henrique e o Benhur também andando bem, tudo direitinho, né, se sentindo lá, numa boa condição para fazer a prova. E o Robson e o Aldo lá no Caminho da Fé, pedalando 6 dias, 5, 6 horas todo dia, deu 26 horas na semana. E não é para qualquer um, viu? 26 horas na semana. Então, não. E o mais legal disso tudo é que, na teoria, né? Todos os indícios de teoria, não, porque fez 26 horas, tem que descansar, tem que tirar folga, que não sei o quê, meu. E os caras seguiram treinando e o tempo tá bom e tem os próximos objetivos e bola pra frente, tá? É aquilo que eu sempre comento. A gente só tem que descansar quando realmente perceber que houve uma queda de performance relacionada a cansado e não relacionado a preguiça, má alimentação, má recuperação, então, estresse de trabalho. O estresse de trabalho não é em relação ao. Eu não vou treinar porque eu me estressei no trabalho. Não, o treinar vai fazer bem para o estresse do trabalho. Semana passada, muita gente com problema de cinta cardíaca, mas demais, demais, demais. Por quê? Umidade, né? Choveu, saiu na chuva, estava muito úmido e me parece que tem muita relação até quando eu abri a minha cinta. Então, semana passada, sexta-feira, ela deu uma patinada, dei uma batida ali, funcionou. Domingo, nem sinal de vida. Abri, tudo corroído, a pilha corroída, tudo corrido. Foi lá, joguei um desengripante, um W40, WD40, e limpei com cotonete. Pus pilha nova e beleza, zerado, e vai usar mais um tempo ainda, tá? Muita gente entrou, né, no programa de treinamento essas últimas semanas, esses últimos meses. E qual a dica principal, né, que os mais experientes sabem, eu também vejo aqui como uma situação de sucesso, é o seguinte: meu, mergulha de cabeça. Pelo menos 2 meses, mergulha de cabeça, meu, se entrega, vai lá, pedala pra caramba, vai. Para você experimentar o que é um nível de cima, o que é estar bem condicionado, o que é uma rotina cheia. Porque depois, quando você der a primeira baixa, que é aquela primeira empolgação der uma caída, você já está numa condição física diferente. E aí, com uma condição física diferente, você não vai precisar se apoiar na motivação para sair treinar. Você vai se apoiar no teu condicionamento, se o teu condicionamento tá bom, né? Ou você em 2 meses indo nos treinos, isso, aquilo, você vai se apoiar daqui 2 meses na amizade que você fez. Ou nos locais que você chegou perto e você criou interesse de conhecer. Então, ao longo do processo, a gente se apoia em várias questões. Tá? Só que se a gente não sair dessa parte inicial, aonde a gente é extremamente motivação, depois de 2, 3 meses, quando der a baixa, puta, complica, tá? Então é aquilo que eu sempre falo: experimenta uma vez, treinar bastante para você saber o que é ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa, o que é fazer uma subida sem sofrer. O que é sair com os amigos e andar na frente, ser referência do grupo? A partir do momento que você passou por isso, que queira ou não tem que ter muito empenho, você tira o pé. Tira o pé, beleza, né? Concilia família, concilia trabalho, concilia lazer. E aí, de repente, você, opa, cara, vou buscar de novo, vou lá de novo. Aí vai lá, puta, dedica na bike e vamos lá, belisca, pega um troféu, pega um pódio, faz uma prova que gostaria, faz um pedal que gostaria, de repente, opa, o trabalho deu uma pegada, opa, tira o pé de novo, tá? Então, o ciclo de treino é assim, tá? Mas é importante, é legal você experimentar a situação de cima. Até porque, quando você perde um pouco de condicionamento aeróbico, condicionamento de força, mas a experiência que você ganhou, a técnica que você ganhou, todas as conexões nervosas, pô, isso aí você nunca mais perde, tá? Lembrando que, pegar o exemplo da semana passada, tá? Quinta, sexta e sábado, aquela chuva, né? Aquele tempo ruim, aquela chuva. E o que aconteceu quando nessa semana eu fui olhar, né, os treinos e tudo? Meu, que grande. Muita gente se preocupou em domingo ir completar a semana. Meu, vou lá, vou completar a semana, nem que eu não complete inteira, dentro da média, que é o objetivo. Mas foi lá e se comprometeu em sair no domingo já para começar a semana numa condição melhor. E foi, fez, e não foi talvez o melhor dos pedais, mas foi. E teve muita gente que, meu, já abandonou, né? Três dias em casa, fica mais um, beleza. Só que lembra que a gente não pode dar mais do que 2 dias de intervalo. É no máximo 2. Um é bom, 2 é o limite, 3 é demais, tá? Até porque. Eu até estava conversando com o Robson ontem sobre isso. ele falando que viu um estudo de mitocôndrias, geração de energia, condicionamento aeróbico, aonde em uma semana a gente perde de destreinamento, né, uma semana vermelha, a gente perde 50% das mitocôndrias e da capacidade das mitocôndrias no nosso corpo. Então a gente não pode deixar com que alguns pensamentos ali, tipo, acho que eu vou deixar para amanhã. Meu, esse acho que eu vou deixar para amanhã é uma cilada. Porque vai cair o condicionamento e para sair naquele amanhã já vai ser mais difícil sair de casa, porque o condicionamento está mais baixo, tá? E até porque é o seguinte, como a gente descansou quinta, sexta e sábado, domingo a perna tá cheia, a perna tá descansada. E quando você vai sair, meu, a frequência cardíaca vai subir, você vai subir melhor, você vai pegar RP, você vai andar bem, porque você está descansado. Veja naquela tabela que eu sempre mando no feedback, a linha 2. A linha 2 é a fadiga. Veja que ela sempre está negativa. Sempre. Porque a gente sempre tem que estar gerando fadiga para quando eu quiser ter um objetivo, ela fica positiva. Aí, então, só que acontece, eu vejo, quando tá positiva, a pessoa não aproveita, não vai lá e faz um puta treino a ponto de chegar, olhar o Strava, nossa, olha quanto RP, e se motivar. Porque ao mesmo tempo que ele ficou desmotivado por ter ficado 3 dias em casa, ele se motiva porque num pedal descansado ele bateu RP, foi bem, fez um pedal legal, fez um pedal divertido. Agora, se você não vai, pá, você perdeu essa fase e tem aquele limite, né? Tem o limite do descansar. A linha entre descansado e destreinado é muito tênue. Você bobeou, você descansa mais do que aí ferra com tudo. Tá? É, pra dar uma corrigida nisso, ou dar uma amenizada nesse tipo de situação, o que que é bom? Tá? É, sempre testar estruturas de treino diferente. O que que é isso? Então, repetindo, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo. Eu treino segunda de manhã, terça à noite, quarta de manhã, quinta à noite, sexta de manhã. Então eu treino 3 dias de manhã e 2 dias à noite. Então eu tenho 2 dias para dormir até mais tarde e tenho 3 dias à noite ou para atender aqui os clientes do Bike Fit ou para descansar. Então eu treino todo dia. Mas eu não fico naquele empenho de todo dia à noite eu tenho que fazer isso. Todo dia de manhã eu tenho que acordar de madrugada. Então eu mexo na estrutura. Aí, final de semana, eu mexo. Se a semana foi dura, eu faço um pedal leve no sábado e o simulado no domingo. Se a semana foi leve, eu aproveito e falo, cara, já vou fazer o simulado no sábado, porque daí domingo, de repente, eu nem treino. Domingo é o folgo. Então, o ideal, eu sempre cobro de vocês, é realmente definir uma estrutura a qual você vá cumprir. E não tem problema se a cada 3 semanas você mudar. Sabe? Me avisa, Alan, não tá legal esse pedal na segunda-feira aqui de manhã. Vamos fazer segunda-feira à noite? Alan, não tá legal aqui a folga na sexta. Eu posso folgar na quarta ou folgar no sábado? Meu, ótimo, eu gostaria que todo mundo realmente fizesse essa reflexão. Eu ajudo, lógico, né? Eu estruturo o treino lá, pode ver, eu estruturo o treino dentro de uma linha que você tem meio que feito nas últimas semanas e eu coloco as orientações lá na segunda-feira. Ó, programei tantas horas, tantos dias, mas você pode puxar de sábado para domingo, jogar de domingo para terça, você pode fazer essas modificações. Então você vê que eu dou uma jogadinha ali para que você entenda que existe a flexibilização, tá? Só que também não pode mudar toda semana, porque senão vira uma bagunça e o corpo não sabe. Mas o que que esse cara quer? essa pessoa quer? Eu não estou entendendo. E aí, quando ela não entende, fica difícil de se condicionar e fica difícil de trabalhar com carga, com sobrecarga, né? Porque você nunca sabe se está cansado, se está ganhando rotina, se está entendendo o treino, você sempre está descansado, você sempre está meio perdido, tá? Então, o fato de eu ter essa minha rotina encaixada, eu sei muito bem no domingo, meu, eu cheguei no domingo, como que eu tô? Eu tô X. Então, eu já sei se eu, na segunda eu vou poder fazer um treino leve, médio ou forte. Porque eu sempre tenho uma rotininha bem legal, tá bom? Então, procura fazer uma reflexão nesse feriado. A tua estrutura tá boa? Tá legal? Tá bom assim? É o que você consegue cumprir? Tá conseguindo conciliar trabalho, família, isso? Tá? Agora, uma coisa é clara. Se a gente quer saúde, lazer, é 3 dias na semana. Tá? Se a gente quer já melhorar, acelerar o processo, ter uma questão estética, ter uma questão de você ver que você está melhorando, meu, é 4 dias. Tá? E se realmente você quer coisas diferenciadas, bota aí 5 a 6 dias. Indiferente, tá? Se foi 2 dias pedal, 1 dia academia, 2 dias pedal, 1 dia corrida, 2 dias corrida, 2 dias pedal, indiferente, tá? Mas tenha esses números como referência de dias, tá? Pode ver que eu sempre cobro de individualmente aí de cada um. Falou, meu, para os teus objetivos, para a galera que você anda, para os pedais que você faz, vamos buscar uma médiazinha de 6, vamos buscar uma médiazinha de 8, tá? E assim, não tem problema se nesse primeiro momento ou agora você está focado na saúde. Mas tira da cabeça que, ai, é o que eu quero, ai, eu só quero isso, eu só quero isso. Não, tira isso da cabeça. Porque todo mundo que. Muita gente fala assim, ah, eu não quero mais que isso, não quero mais que isso, mas em 2 meses ela acaba se envolvendo com condicionamento físico, acaba se envolvendo, vai ganhando condicionamento físico, e aquilo que ela achou que ela não queria mais, hoje ela quer o dobro daquilo. Tá? Porque ela se permitiu. Ela fez pedais mais longos, fez pedais mais volumosos, fez mais dias de treino. Então, meu, sabe? Tira um pouco dessa coisa, ah, mas eu não mereço, eu não posso. Claro que pode, todo mundo pode. É ótimo você pegar uma subida que normalmente você tem dificuldade e você ir lá e fazer a subida. Puta, cara, tem coisa melhor do que isso, tá? Falando em subida, então eu acho que foi no áudio, né, da semana passada que a gente explicou muitas coisas sobre subidas, mas sempre fica aquela questão. Não adianta, não variar cadência na subida, não variar de pé sentado, não variar força, fazer menos força, entrar mais forte, entrar mais devagar. Terminar, começar de pé, começar, terminar de pé, terminar sentado. Pô, tem tantas variáveis, então tem muita coisa a se trabalhar, não só o condicionamento. Ok? Tivemos. Aqui essa questão envolve um pouco da questão do autódromo, que nós fomos na semana passada, que foi uma galera, né? Fiquei bem feliz assim de ver lá o pessoal se empenhando, o pessoal gostando da situação ali do pelotão, tá? Só que tem muita gente que fala assim: "Ah, mas pelotão é ruim, pelotão é isso, pelotão aquilo". Meu, pelotão é o esporte é isso. Tá? Então assim, lógico, até um certo ponto a gente tem que ter um certo cuidado, né? Mas até um certo ponto, meu, faz parte do esporte uma pessoa passar perto, de repente ali numa curva em alta velocidade, o ombro dá uma encostadinha com o ombro do colega. Meu, olha só como que são as chegadas ali do Tour de France, do Giro de Itália. Olha como é nervoso o negócio. Então é do esporte, sabe? Então a gente tem que. Só que assim, pega lá no autódromo esses 3 dias que rolou lá o treino. Não teve uma queda. Ninguém caiu, se machucou. Então, assim, se você se prontificar em fazer o teu, né? E não ficar de picuinha, ah, o cara me fechou, vou lá, vou fechar ele, isso, aquilo, meu, relaxa. As coisas vão acontecendo, tá? Se preocupa em fazer o teu bem feito, que as coisas vão acontecendo, tá? E só que uma coisa não pode fazer, tá? Isso é uma coisa que não pode fazer. Por exemplo, tem duas pessoas na frente, numa subida, e você fala assim: abre, abre, abre meio. Meu, não tem abrir, abrir meio. Se você quer passar, você põe do lado e abre. Se não tem como passar, negão, já era, vai ter que ficar atrás esperando. Tá? Se você não se antecipou naquela situação para ir na frente, meu, não tem que ficar abre, abre, abre meio. Não, não tem. Tá? Ou espera a melhor condição e vai pelas laterais, de preferência pelo lado esquerdo. Ou espera, ou se antecipa e vai na frente, tá? Isso é uma regra de conduta, tá? Não é legal ficar se enfiando, porque daí sim causa queda, causa problema, enrosca o guidão. Beleza. Hoje eu fui lá na loja, na bisquetaria, porque eu precisava trocar a coroa. Então eu tinha posto uma 32 para fazer a prova do desafio PDK, que era mais de 2 mil metros, então eu pus uma coroa 32. E agora, domingo, agora tem a Copa Ninja. Meu, que a altimetria eu acho que vai dar, sei lá, 300 metros, 400 metros. Então não tem como, tá? Hoje em dia, quem usa uma coroa na frente. Não tem como você querer ter bom rendimento em diferentes condições tendo uma coroa única, tá? Não tem, não dá, tá? Então assim, ao mesmo tempo que a tecnologia veio, as mudanças vieram, beleza, a gente tá, né? A gente hoje a gente já tá aceitando muito melhor a condição de uma coroa, só que, meu, tem que trocar. Trocar dentro da condição. Ah, vai subir mais de 2 mil metros? 32. Ah, vai fazer pedal plano, prova plana, rápida? Meu, é 36. Ah, mas, pô, eu posso usar uma 34? Meu, pode. A 34, ela fica boa para tudo? Não, ela não é boa para tudo, mas também não é ruim para tudo. Agora, de repente. É uma coisa que eu gostaria, que eu quero aprender, de repente eu não tenho que ficar indo para trocar, né? De repente trocar em casa. Mas realmente ainda não peguei e vou aprender a fazer. Não, não preciso pegar e aprender, mas saiba que é super importante, se você tem grandes objetivos de performance, você não pode ser negligente com o tamanho da coroa. Tá? Você não pode ser negligente. Senão não adianta, você quer uma coisa, mas não colabora também. Com equipamento adequado, não adianta. Falando em equipamento adequado, é outra coisa que eu vejo muito. Meu, que mania de ficar um bico fino, ficar usando adaptador para encher no posto, aí vai lá, vai soltar o adaptador, solta a válvula, aí depois não consegue colocar a válvula, aí vaza líquido, daí na hora que enfia a válvula, o líquido entope a válvula. Que confusão. Meu, enche em casa, não tem que ficar olhando, enchendo no posto e tal. Meu, tem que ter a bombinha em casa, verifica. Opa, tá bom, não tá. Dá uma esvaziadinha, dá uma enchidinha, mas tem que sair de casa com a bike pronta. Tá bom? Para não ter problema no meio da rua de ter problema de ficar na mão ali com a bicicleta. Beleza? Então deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Prometo que é o último porque o tempo já tá ficando longo. Lembra o seguinte, eu sou muito flexível na prescrição dos treinos com relação ao final de semana ser livre. Né? Pode ver, o final de semana é livre. Simulado, simulado forte, simulado leve, aeróbico, é meio que você pedalar com teus amigos, você meio que seguir uma orientação, mas dia de semana não dá. Não dá para toda vez sair e fazer a mesma coisa. Sabe? Toda vez eu não vejo gente fazendo a grande eu não vejo gente fazendo repetição, sabe? Fazer uma subida, aí vai lá, desce e faz de novo. Desce e faz de novo. Sabe? Pelo menos duas, pelo menos três vezes, pelo menos duas vezes. Tá? Porque assim você consegue trabalhar a questão técnica, você consegue aprender. Você fez uma, cara, errei ali. Então vou fazer a mesma e vou fazer algo diferente para me saber o que que é o certo. Para me saber o que que é o para fazer. E outra coisa, com relação à não repetição e fazer distância, é porque quando você faz distância, você fica naquela, tirando o pé para não quebrar no final do treino. E aí você acaba não saindo e não indo além do limite. É super importante ir além. Então, se eu em prova ou em pedal simulado que eu quero ter performance, se eu vou subir a 92% da minha frequência cardíaca e quero subir confortável, bem, sabendo que eu posso me defender, eu tenho que treinar a 94, eu tenho que treinar a 96. Só que acontece ao contrário. Eu vejo gente treinando a 89, 90, 87, e daí na hora da competição, na hora de um treino forte, vai treinar, vai fazer a 94, 96 e não sabe, o corpo não sabe o que é aquilo. Porque você nunca passou do teu limite. Tá? Deu para entender? Então a gente precisa ter momentos de treinar acima do que é a competição, do que é o simulado sério. Eu preciso treinar acima. E eu vejo que muita gente só treina abaixo e quer ter performance no de cima. Não dá, a conta não fecha, a matemática não fecha. Tá? Então, de repente, faz pedais mais curtos, faz pedais mais intensos. A gente precisa se acostumar com o sofrimento. Tá? Uma das principais coisas na teoria da descarga para uma prova, né? Ah, vamos diminuir o volume para trabalhar a intensidade. Meu, estrutura de treino, às vezes é o de menos, é mais é aprender a sofrer. Tá na memória aquela questão do engasgado, tá na memória aquela questão da perna queimando. Pessoal, bom final, bom feriado, tá? Semana que vem a gente vai conversando meio aleatório aí, eu vou abrindo aqui um outro treino, alguma outra pessoa que vai competir ali no final de semana, no feriado eu vou abrir, vou dar uma revisada, mas tá meio livre, tá? Como ninguém sabe se vai viajar, se como que vai ser os treinos, se vai pela na terça, se vai pela na segunda. Então meio que a gente vai se organizando ao longo da semana, tá? Então eu vou dar prioridade para aqueles que têm competição. O restante ali, meu, foca em volume, foca em sair pedalar, foca em aproveitar esse tempo que tá bom. E a gente vai conversando. Valeu, abraço.